Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Nosso assunto hoje é pejotização. O que, que a gente vai falar sobre esse tema?
Então, tá rolando no Supremo, né, uma decisão, porque o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações trabalhistas que envolviam a pejotização, o reconhecimento de vínculo, tudo isso. Então, assim, é um negócio que os empresários têm que ficar atento, os RHs, então, principalmente, porque isso pode inviabilizar muitas operações, que às vezes, por uma questão de tributação, tinham funcionários PJs. E a partir do momento que você transforma esses colaboradores em CLT ou cria vínculo, você gera um passivo gigantesco que, às vezes, o lucro que essa operação gera, ele a torna inviável, né? Ou se você repassar o preço para o cliente a partir de um serviço prestado, isso também torna isso inviável. Então, é algo que tem que ficar de olho, tem que acompanhar. Está previsto aproximadamente mais de 48 pessoas, especialistas que vão apresentar teses e alguns direcionamentos, né, na audiência pública antes do julgamento. O ministro até falou hoje que a pejotização, sim, ela não pode ser feita de uma forma drástica, a gente sabe disso, mas precisa ser criados caminhos para que essa transição aconteça, porque a gente não pode imaginar que todos os motoqueiros do nosso iFood serão agora CLTs contratados do iFood, né? Isso tornaria essa operação praticamente inviável. Uber, a mesma coisa. Então, isso envolve isso que são algumas ações. A estimativa, pelo levantamento último que eu tenho, foram, só em 2024, até 2024, 285 mil ações que estão suspensas, que são pedidos de vínculo a empresas como iFood, como Uber e fora outros pedidos de vínculos para quem é PJ.
É muito densa essa conversa porque as relações de trabalho contemporâneas são diferentes, como você trouxe agora, daquelas que nós vivíamos algumas décadas atrás, alguns anos atrás. As mudanças têm sido muito rápidas, né? Então, a relação de emprego clássica, ela é diferente, ou precisa ser diferente, nesses casos onde acontece essa pejotização. A questão é, nem todo mundo pode ser pejotizado, digamos assim, e é aí que essa discussão entra, né?
Existem algumas máximas em relação à pejotização. Lógico, tem algumas empresas que furam isso, porque tem, hoje na situação de trabalho, por exemplo, a questão de subordinação. Né? Então, a lei entende que se há subordinação, há vínculo. Mas como que você vai contratar um profissional de marketing que é PJ sem ele ser subordinado a você? Né? E às vezes ele não tem funcionário. É uma empresa de uma pessoa só que presta serviço para várias empresas. Ah, mas ele emite nota. Então, essas situações, elas já acontecem há muito tempo. Só que agora com algumas ferramentas, alguns aplicativos, isso aumentou, isso cresceu exponencialmente. E muitos profissionais, com as mudanças trabalhistas e as mudanças previdenciárias, na verdade, eles não veem sentido em ter, principalmente os mais jovens, eu vou começar a pagar o meu INSS, né? Vamos dar um exemplo. E a previsão de aposentadoria é com 70 anos. Então, a pessoa fica pensando assim, se eu pegar esse recurso que eu recolheria todo esse tempo, eu consigo, aplicando numa empresa que a gente... Tá vendo que o mercado mudou. Eu aplicando numa XP, por exemplo, eu vou conseguir me aposentar com 50, 55 anos. Ou pelo menos ter uma renda para eu não precisar trabalhar. Então, é esse cenário. Todas as tecnologias envolvidas, desde a parte de você poder trabalhar para várias pessoas, né? Ou trabalhar da sua casa, gerou uma possibilidade. E as pessoas são mais... quando as leis trabalhistas foram criadas, as pessoas eram mais ignorantes, né? Tinham menos conhecimento. Hoje o nível intelectual é muito alto. Então as pessoas fazem conta e elas começam a pensar. Eu vou recolher não sei quantos mil reais, que se eu colocar numa aplicação fixa, né? Na média dos anos, vou ter mais aposentadoria do que se eu recolher. E aí vem outra questão também, que é a instabilidade. Porque cada vez que vai chegando perto da aposentadoria de algumas pessoas, a lei muda. e isso vai se tornando cada vez mais difícil. Então, a discussão em si, o próprio governo anunciou, né, que mais de 106 bilhões a Previdência deixou de recolher nos últimos 5, 6 anos aí. É bastante dinheiro, né? A gente sabe que a Previdência tem um rombo gigantesco e ele deve crescer e deve continuar. Mas quando a gente olha na ótica daquele jovem trabalhador, tem a questão demográfica também que está acontecendo e está pressionando isso, mas o jovem trabalhador que não sabe muito bem ainda o que quer, ou que quer viver um nômade digital, ele não quer ser seletista, ele não quer ter um vínculo com uma empresa. Então, o Estado começar a regular isso pode gerar uma mais instabilidade no mercado. Então, o que está sendo discutido é isso. Como que a gente preserva os empregos, porque tem empresa que está realmente aproveitando, né? Mas também sem engessar ao ponto de eu perder algumas operações, do país ficar atrasado, porque foi um avanço em 2017 a nova lei trabalhista, que permitiu algumas coisas. Mas ficou brecha, ficou as pontas soltas, que é o que está acontecendo, que está sendo discutido na justiça.
É isso. E para a gente evitar desgastes judiciais, né? A gente está falando aqui de RH, como você disse, para quem trabalha, para o prestador de serviço, pode ser vantajoso em alguns casos, CLT, pode ser vantajoso em outros casos, CPJ, mas para quem emprega, é muito importante ficar atento a alguns detalhes, porque a questão da autonomia, você sim é subordinado como um prestador de serviço, como você. Quando você aceita ser PJ, mas não dá para exigir de um PJ as mesmas regras de vínculo empregatício que você tem com o CLT. PJ não bate ponto, por exemplo, né? PJ tem mais autonomia de horário. Então, quem contrata dessa maneira também tem que estar atento a isso para não ter problema judicial lá na frente, né?
Exatamente. E são essas brechas que não são muito claras, que não foram muito bem reguladas, porque o PJ não bate ponto, mas tem empresa que ninguém bate ponto porque tem um limite de 10 funcionários. Mas a pessoa, ela consegue comprovar de que ela tinha um horário fixo, que ela tinha que estar lá num horário determinado. E algumas atividades que são PJ, as pessoas têm que cumprir horário, têm que cumprir meta. Então, essas questões que têm que ser discutidas. Isso gera uma instabilidade jurídica, né? Insegurança, na verdade. E as empresas ficam preocupadas, sempre haverá risco, as pessoas têm que ser claras nisso, né? Eu dou consultoria, eu falo muito isso para os meus clientes, o risco sempre vai existir. O que a gente tem que trabalhar é mitigar os riscos. Eu não posso colocar um funcionário que eu tenho um comércio e um atendente do comércio como PJ. Não faz sentido. Agora, profissionais de marketing, profissionais da área aqui, né, de jornalismo, que tem uma certa flexibilidade em questão de horário, em questão de trabalhar em várias empresas, fica mais fácil. É garantido? Não. Tem que ser analisado por um advogado e o contrato dessa pessoa tem que ser muito bem construído para que isso não seja quebrado lá na frente. Então, todas essas situações vão ser discutidas nos próximos dias. Eu vou estar acompanhando e vou trazer que se tiver alguma coisa diferente, alguma coisa para a gente ficar atento. Mas pelas minhas previsões e pelo que eu li de alguns especialistas, vai ficar um pouco mais claro o que pode ser PJ, o que não pode, e o que em algumas questões dessas que ficaram a ponta solta, como a subordinação, a questão do ponto e tudo mais, questão do horário, metas, como que isso vai proceder? Porque realmente tem situações que não está claro e precisa, e isso abre brecha para o empregado reclamar na justiça e deixa a empresa insegura, correndo risco, porque ela tem um entendimento e o empregado tem outro. Então a justiça, por isso que vai para o Supremo criar uma jurisprudência mais clara, mais linear.
É isso, discussão em andamento que a gente vai atualizando aqui na CBN também, porque, como você bem colocou, é muito difícil reverter essa substituição do trabalhador com carteira assinada por microempreendedor individual, por exemplo, essa pejotização que vem acontecendo. Porém, é necessário ter segurança para todos os lados, né?
Exatamente. E tem um detalhe que fez com que a pejotização aumentasse muito, e por isso que esse assunto é importante acompanhar, porque o ano que vem a gente tem mudança tributária. E não está claro nas novas regras tributárias como vão ficar a folha de pagamento, né? E então, se eu vou aumentar tributo e a folha vai continuar pesando, eu vou ter um aumento de pejotização. Então, essa distância entre uma empresa que contrata um funcionário e paga todos os direitos dele, então o custo dele é alto, e se você for contratar um funcionário PJ, ele consegue ganhar mais e você consegue economizar. Então, essas discussões aí provavelmente vão invadir o ano que vem.
É isso, vamos acompanhando e informando o nosso ouvinte. Obrigada, Jefferson.
Obrigado vocês. Até a semana que vem.
Até semana que vem.